Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Pronto para mais uma edição do Porque Se Não É Resposta. Eu sou a Ana Filipa Rosa, em estúdio está o Ricardo Conceição e connosco o Eduardo Sá. Olá, bem-vindos.
Olá.
Olá, Ana Filipa, Ricardo.
A APAV, a Associação de Apoio à Vítima, apresentou ontem os resultados do projeto Rede Care, que presta apoio a crianças e jovens vítimas de violência sexual. Nos últimos 5 anos foram apoiadas mais de 1.600 crianças. No último ano foram 432, um número que foi aumentando anualmente desde a criação desta rede em 2016. Em 51% dos casos, a situação de violência sexual aconteceu dentro da família. A APAV traçou também um perfil que mostra que em perto de 80% dos casos a vítima era do sexo feminino e em 91% os agressores eram homens. Eduardo, este é um retrato que pode até ficar aquém da realidade. Nós estamos aqui a falar de crimes que são muitas vezes silenciados, onde as vítimas são muitas vezes coagidas a guardar segredo. Que impacto é que este tipo de situações pode ter na vida de uma criança?
Oi, Ana Filipa, eu continuo a achar que um atentado destes é um atentado à vida na versão tentada. Ou seja, isto implica um ónus que fica pela vida fora, portanto é um dano que não há como branquear, ignorar, não há como de alguma forma disfarçar à medida que se cresce e que interfere em todas as áreas da vida. E mais tarde ou mais cedo, obviamente, também nas relações amorosas. Evidentemente que depois fragiliza tudo o que são relações familiares, porque o raciocínio óbvio pela vida fora, por mais que muitas vezes seja injusto, passa por nós perguntarmos onde é que estavam os nossos pais a ponto de permitirem que alguém, que supostamente até podia ser, e é muitas vezes, da confiança deles, nos fizesse mal a este ponto. Mas os danos são tão devastadores e tão irreparáveis que eu acho muito importante que nós tenhamos a noção que numa circunstância destas não se entende como é que em muitos momentos alguns tribunais ainda são condescendentes e porventura até macios em excesso para quem faz este tipo de crimes tão graves. E tão infelizmente frequentes ainda nos tempos que correm.
Estes dados dizem que 51% dos abusos ocorrem em casa e, por vezes, e pegando nessa dica, nessa questão dos tribunais, Eduardo, por vezes as pessoas são condenadas a continuarem a viver juntas ou a continuarem a viver com os agressores.
Às vezes acontece, é verdade que sim. É verdade que sim, Ricardo. E acontece ainda com outro tipo de contornos que eu acho que é muito importante que não percamos de vista, porque se de facto há circunstâncias em que há um abusador e que as outras pessoas da família, uma mãe ou um pai, estão completamente alheados do que pode estar a acontecer, também há circunstâncias em que não acontece assim e onde de facto o outro dos pais tem um conhecimento e por coação de quem abusa ou por cumplicidade até, incompreensível todavia, mas cumplicidade, vai condescendendo com este tipo de maus-tratos que se vão prolongando às vezes por muitos anos. E portanto às vezes não se trata só de termos a noção de como estas circunstâncias às vezes se tornam um bocadinho prolongadas no tempo, mas sobretudo com o modo como em muitos momentos os tribunais não gerem isto da melhor forma, às vezes fazendo com que estas pessoas que são vítimas convivam com quem as abusam, mas em muitas circunstâncias também, e não é uma nem duas vezes que acontece, quando uns e outros acabam por estar em tribunal e há uma sala, uma única sala para as testemunhas, e numa sala minúscula em muitos momentos, quem foi vítima e quem abusou têm que conviver como se no fundo nada se passasse demais, com alguns técnicos, em algumas circunstâncias, de uma forma muito precipitada, só pode ser precipitada, a acharem que provavelmente aquele pai, por hipótese, vamos tomar essa hipótese só para ilustrarmos isto, aquele pai talvez não tenha feito tantos danos àquela criança, porque no limite ela corre para os braços dele, sem que muitas vezes as pessoas percebam que quando nós somos vítimas de abuso temos a noção de que quem nos maltrata nos intimida de tal forma que nós ficamos paralisados de medo e aquela pessoa no limite pode matar. E portanto há tantas coisas mal interpretadas a este nível que não é demais que nós possamos chamar a atenção para os números, mas sobretudo para o modo como nós gerimos tudo isto, de uma forma que se calhar peca por ser civilizada, urbana e sobretudo bondosa.
Eduardo Apavo deixa também, quando dá a conhecer este relatório, uma chamada de atenção, o uso prolongado da internet, as conversas com os amigos através da internet, até o ensino à distância durante este período de pandemia deixou as crianças e os jovens mais expostos a este tipo de crimes sexuais online. Os agressores aproveitam-se de uma menor supervisão parental. O que eu lhe pergunto é que sinais é que os pais devem estar alerta e que sinais existem neste tipo de situações e que podem denunciar aqui a existência de um caso deste tipo? Como é que educamos os miúdos a identificar este tipo de situações e a identificá-las, a denunciá-las, aliás?
Eu acho que nós não devemos pôr um acento tónico tão grande a esse nível por uma única razão. Porque uma parte significativa dos abusos se dá no contexto da família e protagonizado por familiares ou amigos da família. E, portanto, nestas circunstâncias é que eu entendo que nós temos que estar muito atentos, até porque nós às vezes estamos a falar de um avô, de um pai ou de outro familiar, são situações mais banais, e, portanto, nessas circunstâncias eu não entendo que nós devamos estar constantemente a prevenir os nossos filhos para aquilo que os familiares potativamente lhe podem vir a fazer. Nós temos é que estar muito atentos a alguns trajetos de algumas destas pessoas que parecem ter uma relação de grande amizade e de grande amor, mas que às vezes são relações de um oportunismo fora de lugar. Seja como for, não é por acaso que muitas vezes os nossos filhos, em relação a algumas das pessoas da nossa família, e não quer dizer que estejam a ser vítimas de abuso, muito longe disso, pegam em pormenores que são desconfortáveis para elas e, portanto, de alguma forma impõe alguma distância. O que eu acho que é importante é que nós possamos separar os abusos mais graves, que são estes, daqueles que no fundo se dão muito depois, quando nós já estamos a falar de situações que passam por crianças mais crescidas com o uso das novas tecnologias. Acima de tudo, os pais, quando se trata de terem adolescentes, já o dissemos algumas vezes aqui, não podem cruzar os braços e a privacidade de um filho, fazer por ignorar as pessoas com quem ele dialoga, nem que seja a pretexto de jogos em rede, porque muitas vezes nesse tipo de contextos aparecem às vezes os comentários e às vezes os desafios em torno da sexualidade que não deviam aparecer. Mas acima de tudo, eu acho muito importante que não corramos o risco de cair naquilo que já aconteceu em Portugal, quando havia uns outdoors a dizer não fales com estranhos, previnam o abuso sexual, porque às vezes, ironicamente, nós teríamos de dizer não fales com familiares e não podemos chegar a uma enormidade dessas. Agora sim, os pais têm que estar muito atentos, porque evidentemente quando os filhos começam a ter comportamentos anómalos ou muito fechados sobre eles próprios, ou às vezes de uma impulsividade fora do lugar. Portanto, alterações súbitas, de um dia para o outro quase, de comportamento, significa que há alguma coisa de grave pode estar a acontecer, e nesse pacote de coisas muito graves pode evidentemente estar uma situação de abuso.
Eduardo, e este tipo de comportamento por parte dos agressores, é impossível prevenir, algum modo de prevenir isto, ou vamos ter sempre de atuar a posteriori?
Pois, eu receio que tenhamos sempre que o fazer remediando os custos, porque é evidente que quando se trata de pessoas da família, nós podemos perceber que há sempre uma pequena peça fora do vulgar, mas isso é transversal a todas as famílias e a todas as pessoas de todas as famílias. Mas é evidente que nós, nem nos nossos piores pesadelos, imaginamos que alguém que nos seja próximo e alguém que, de alguma forma, nós ajudamos a crescer, porventura, seja capaz de fazer uma coisa tão grave quanto essa. Seja como for, aquilo que eu entendo que é absolutamente incontornável é que, apesar da vergonha pública que isso representa, apesar do terremoto de relações familiares que isso depois traz, etc., que estas situações não podem, em circunstância nenhuma, ficar por denunciar, até para que a própria vítima, nem que seja a posteriori, se sinta objeto dos cuidados que de algum modo não foi possível ter-se antes para que tudo se tivesse evitado.
Os dados deste relatório da APAV estão também no site do Observador, portanto, se quiser saber mais detalhes, ou porque se não é resposta comigo, Ana Filipa Rosa, com o Ricardo Conceição e com o Eduardo Sá, volta amanhã. Até amanhã.
Até amanhã.
Até amanhã.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.